Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje sobre o filme Ordem Moral. Está em várias salas de cinema, num momento em que elas se ressentem muito da pandemia. O filme traz-nos uma história de resistência, a de Maria Adelaide, a herdeira do Diário de Notícias, que em tempos de cólera fugiu com o motorista, 22 anos mais novo, e por iniciativa do marido acaba por ser declarada louca pelas sumidades médicas da época, como Egas Muniz, Júlio de Matos ou Sobral Cid. Um castigo alto para uma afirmação de liberdade e independência, porque era assim a ordem moral. É o regresso à realização de Mário Barroso, depois de O Milagre Segundo Salomé e Um Amor de Perdição. Diretor de fotografia em mais de uma centena de filmes, uma vida para conhecer melhor na entrevista, já a seguir, da fuga do país, por causa da perseguição do Estado Novo, à expulsão do Benelux, numa singular suspeita de terrorismo, à vivência em Paris do maio de 68 e ao primeiro trabalho no Irão, antes da Revolução de 79. São momentos que vamos atravessar na conversa com o realizador e diretor de fotografia, Mário Barroso. Há ainda tempo para A Vida Breve e para a poesia do inglês John Berger, Cais, um dos 8 poemas de imigração, para escutar na voz do autor. Vai ser assim a ronda. It's Romance, a música do francês Alexandre Desplat, para o filme Mulherzinhas, da norte-americana Greta Gerwig.
Seu marido é dono de um jornal?
O jornal é meu, não é do meu marido, é meu.
O Diário de Notícias é seu.
Onde é que tu estiveste? Ando há horas à tua procura.
Eu sei. Querias-me falar do jornal, não vale a pena.
Como assim?
Assim, não concordo, não consinto, não assino, não vendo e não discuto.
Não era o teu chofer.
Manuel.
Se não fosse a atriz que é, eu tomava por uma esposa desencantada.
Com certeza, nem uma nem outra.
E por que não ambas?
tenho a certeza que ela alinhava, está pronta a tudo por ti. Ao menos pergunta-lhe.
Não.
Tens medo do quê?
Creio, Maria Adelaide, que ideia macabra.
Não se esqueça do meu presente.
Perdeu completamente a razão. Diz que tenta enlouquecê-la e que a quer roubar.
Falou com o Cid.
E o Júlio de Matos também.
És tu que me vais ensinar a não ser ordinário? Ninguém na minha condição foi tão ordinário como tu foste esta noite.
O que é que têm mais medo? Que eu seja louca? Que eu seja puta? Que eu seja lésbica? Ou que seja tudo isso ao mesmo tempo?
O seu marido? Família? Eles vão acabar por desistir.
Não nos conheces.
Está nos cinemas. Ordem Moral. De Mário Barroso. História recriada de Maria Adelaide, uma mulher emancipada, dona por herança do Diário de Notícias, uma mulher criativa, amante do teatro, que se torna também amante de um homem que foi motorista da família durante algum tempo, um homem 22 anos mais novo, fogem e ela será declarada louca pelas sumidades médicas da época. É o novo filme de Mário Barroso que recebo na rádio, uma conversa tardia, passou o dia a filmar e agradeço-lhe por isso, por se juntar ainda à conversa. Bem-vindo à Antena 2, Mário Barroso.
Muito obrigado mesmo.
A rádio não lhe é estranha, fez parte da Rádio France Internationale, trabalhou na RFI, faz parte da sua história. Como é que foi essa experiência, Mário Barroso?
Foi uma experiência extraordinária porque eu comecei, era muito novo, quando eu cheguei a Paris, eu tinha 20 anos, e tive a chance, já não me recordo exatamente como, mas penso que através do Jorge Reis. O Jorge Reis era um escritor português que teve muitos anos exilado em Paris e que tinha uma emissão de rádio para os imigrantes, através da RFI. E eu tive a chance de conhecer o Jorge Reis e ele arranjou-me um trabalho que era, não sei como, chamava-se Os Grandes Momentos da Música Francesa. Acho que aquilo era uma espécie de acordo que havia entre a RFI, que na altura era a ORTF, não era a RFI, era a ORTF, e a Emissora Nacional. Portanto, o programa montava-se em Paris, eu falava sobre a música francesa, os grandes momentos.
Falava em português, para passar na Emissora Nacional.
O programa passava aqui na Emissora Nacional.
Então, se calhar ainda temos aí algumas cópias, alguma coisa no arquivo.
Não faço
vou procurar.
Mais pequena ideia. Chamava-se Os Grandes Momentos da Música.
Então, mas tinha 20 anos?
Tinha 21 anos.
E já era um bom conhecedor da música francesa?
Não. Eu era que tinha uma boa dicção na altura. Uhum. Não é bem como agora, porque tive aqui um problema grave na garganta. Eu adorava música, conhecia muita música, mas os programas eram escritos por outras pessoas. Quer dizer,
fazia
eu depois adaptava ao português. Eram escritos em francês, para outras emissões, provavelmente, eu adaptava aquilo para o público português.
Então, e não ficou lá, o bichinho assim da rádio? Quando entrava lá nos estúdios?
Fiz isso, depois daí passei para a locução de uma coisa que chamavam as atualidades francesas, que era desse mesmo Jorge Reis, mas que eu comecei a substituir cada vez mais quando ele não podia, eu tinha outras coisas que fazer. E, finalmente, comecei a trabalhar bastante mais tarde na RFI, de facto, nas emissões em direto para os países de língua portuguesa. Isso fiz, mas fiz como pigiste. Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma
pigiste?
Carta de jornalista. Era tarefeiro, okay. Não sei, era okay. Pago.
Era um colaborador.
Era pago,
sim,
consoante cada emissão.
A peça que
não
dizia.
Tinha estatuto de jornalista. Eram notícias do mundo inteiro, comentava-se o que se passava. Eram uma emissão em direto que passava em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique, nos países lusófonos.
Então ainda foram uns quantos anos, não ficou esse bichinho?
Não ficou o bichinho e não ficou por diversas razões. Bom, entretanto eu comecei a trabalhar. Entrei no IDEC, comecei a fazer o IDEC e depois do IDEC tive a sorte de começar muito rapidamente a fazer filmes como diretor de fotografia, não como realizador, que nunca consegui na altura. Fiz para aí 7 tentativas, eu acho que nenhuma das minhas tentativas passou aquele primeiro estágio do equivalente em França do Instituto Português de Cinema, que é o CNC. onde havia, nunca consegui. Depois precisava de ganhar a minha vida. Tive sorte de encontrar, de fazer um filme como diretor de fotografia e a partir daí as coisas começaram a se encadear. Voilà.
Ora, aos 20 e poucos anos já é um homem da rádio, apesar de não ter seguido, mas na gênese do que a vida lhe reservou até hoje, Mário Barroso, está o teatro. E começou por representar em palco no Cénico de Direito, dirigido por Luís de Lima e Hélder Costa. Estávamos em 66, 67, sensivelmente. Queria ser ator nessa altura?
Ah, eu tinha a paixão. Já tinha feito bastante teatro. Eu tive a sorte de frequentar o Colégio Moderno, de que era diretora a doutora Maria Barroso, que era também minha tia, e tinha sido uma grande atriz, que eu admirava muito, porque tinha uma enorme ternura. E todos os anos nós fazíamos uma festa do colégio e levávamos todos aquilo muito a sério, e ela também. E representávamos, nem representávamos, íamos para o Trindade, íamos representar no Trindade uma festa.
Preparávamos sempre, ao longo do ano.
Preparávamos ao longo do ano. Outras vezes fazíamos mesmo no colégio, fazíamos tudo, até os decores e tal. E eu fiquei sempre com uma grande paixão pelo teatro, até talvez mais do que pelo cinema, na altura. Olha, eu até a primeira vez que eu vi uma câmara de filmar, não lhe posso dizer a idade que tinha exatamente, mas era muito novo. Olha, nunca me preocupei para saber a idade. Foi quando essa minha tia, a Maria Barroso, fez o filme do Paulo Rocha, Mudar de Vida. E eu uma vez fui com ela ao Furadouro, que era onde eles estavam a filmar Mudar de Vida, e fiquei fascinado por aquele aparato cinematográfico e tal.
Nasceu aí a vontade de pertencer a este meio.
Eu continuei a querer fazer teatro e continuei a pensar ser ator. Eu, aliás, quando saí de Portugal, com os tais 20 anos, e fui para Bruxelas, não fui diretamente para Paris. E em Bruxelas havia uma escola de cinema e teatro, que era a ANSAS, na qual eu fiz o concurso e entrei na ANSAS, passei o concurso para a ANSAS, mas não em mise-en-scène, não em... Eu estou lá, de facto, há muitos anos e às vezes...
Não se preocupe.
Engano-me e digas...
Claro, tudo é uma...
Mas era encenação, era não em realização de cinema, mas fiz o concurso para mise-en-scène teatro, portanto, em encenador, não sei, de teatro.
Sim, encenador.
Acontece que na altura o meu francês era muito primário, muito pouco eficaz, e permitiram-me passar, depois de eu ter entrado já na escola, passei de teatro para a secção de cinema.
Em Bruxelas?
Em Bruxelas. Depois tive ali umas aventuras e acabei, por razões que não têm nada a ver com o teatro, nem com o mau comportamento, acabei por ser expulso, não da escola, mas do Benelux. Eu fui expulso da Bélgica, do Luxemburgo e da Holanda.
E com uma acusação que não é branda. Não. Se bem sei...
Eram razões que tinham a ver com a minha vida.
Mas não era uma acusação de terrorismo?
Na altura não se falava de terrorismo, mas de facto...
Mas atividades de facto, que conduziam isso. Pergunta por causa do
faziam,
Estado Novo.
A pergunta que me faziam, e provavelmente, bom, agora não vale a pena contar a história toda, é onde é que eu tinha posto as armas. Que arma? Eu nunca tive uma arma. Eu acho que nunca então, dei um tiro nem com uma pressão de
armas. Vamos lá contextualizar isso. Vai para Bruxelas por causa do teatro, recebe um passaporte que lhe permite ir para Bruxelas representar-se, se bem me
não,
sei.
Não. Eu fui para Bruxelas por razões estritamente políticas, que tinham a ver, por um lado, com o meu militantismo bastante radical na altura, e também com a certeza de que iria ser chamado para a tropa, e eu não quis fazer, não queria fazer, não aceitava fazer a guerra colonial. Eu, na altura, era muito, muito fortemente anticolonialista e achava que não tínhamos razão de ter aquela guerra em Angola, em Moçambique e na Guiné.
E tinha alguma atividade de contestação?
E tive que sair. Eu saí de Portugal em 24 horas. Quer dizer, eu não dormi em minha casa na noite de 16 para... Lembro-me de tudo.
16 para 17?
16 para 17 de outubro de 1967. E saí do país na tarde de 17 de outubro, de avião, pela fronteira, porque normalmente pelo aeroporto, porque eu tinha participado com o Grupo Cénico de Direito nesse ano no Festival Mundial de Teatro Universitário de Nancy, e para ter
Para poder lá ir?
Tive um passaporte por 6 meses, que me foi dado por 6 meses, e uma autorização militar que também era por 6 meses para ir...
À Bélgica.
À França. E portanto, depois voltei para Portugal, e quando estas complicações
apareceram...
Mas guardou
o passaporte e a autorização.
Eu ainda tinha o passaporte e ainda tinha a autorização militar.
Então, mas esse dia em concreto, porquê? Estava prestes a ser incorporado?
Não, estava provavelmente...
Cheio de vontade
prestes
de sair.
A ser preso.
Porque fazia parte da comissão da Associação de Estudantes de Ensino Liceal de Lisboa. Tinha algum ativismo político? Participava em lutas estudantis?
Sempre tive um grande ativismo político.
Então estava prestes a ver-se
em curso? Era presidente da Associação dos Liceus, que não era completamente ilegal. Era alegal. Era uma coisa não aceita pelo regime, evidentemente.
Mas não perseguida.
Mas não perseguida. Não era ilegal. Era alegal.
Era incómodo.
Como, aliás, as pró-associações de várias faculdades, que não tinham uma existência legal, mas que eram toleradas, digamos assim, de uma maneira muito... E, ao mesmo tempo, tinha, de facto, uma atividade militante grande.
E chegou a ver-se em situações de aperto, de...
Esta.
Essa em que estava prestes a...
Que me fez partir em 24 horas.
Para a Bélgica.
Aliás, para a Bélgica. Depois, quando parti, até nem parti com a ideia de que ia ficar definitivamente fora, mas... Tive sempre uma pessoa da minha família, que não vale a pena estar a esconder, que me preveniu, um tio meu, que acontece que mais tarde foi Presidente da República, e que na altura era um homem muito da oposição.
Sim,
e
bem informado.
Bem informado, e que me preveniu, não voltes, porque sabendo que tu tinhas ido embora... Puseram em cima de ti nos interrogatórios, puseram em cima de ti muitas responsabilidades, coisas que provavelmente nunca tiveste, entre outras,
essas armas
que eu nunca tive.
E, portanto, acaba por receber uma acusação. A polícia bate-lhe à porta na Bélgica, não foi?
Isso é mais tarde. Isso é mais
ainda
tarde.
Há mais.
Quando, isso é, depois eu chego à Bélgica, evidentemente.
Não,
e
exato.
Quando eu peço asilo político, quando eu me decidi, bom, não vou voltar a Portugal e peço asilo. Esse asilo, quando se pediu asilo, havia uma... Não me foi concedido. Porquê? Porque só se podia pedir asilo político se eu tivesse ido de Lisboa a Bruxelas e não me tivesse mexido e tivesse pedido imediatamente o asilo. Agora eu fiquei uns meses não sabendo bem se voltava, se não voltava, se conseguia voltar.
Então, já tinha um estatuto ilegal também. Já era um estatuto ilegal, de certa maneira.
Não, o estatuto não é ilegal, mas quando eu pedi o refúgio, que me foi recusado, porquê? Foi-me recusado porque, entretanto, tinha havido maio de 68, o célebre movimento de maio de 68. Eu tinha estado em manifestações em Paris, tinha sido preso numa dessas manifestações, tinha ido também, por razões que não têm nada a ver com a política, mas tinha passado uns dias na Alemanha, em Berlim, e com os amigos do berlinenses, também de extrema esquerda, resolvemos ir. Eu queria visitar Berlim Leste. E fui a Berlim Leste, onde estive, confesso que 24 horas.
Mas o carimbo ficou no passaporte.
24, não houve carimbo.
Ah, não?
Não houve carimbo nenhum, porque eu recebi para não haver carimbo. Fiquei 24 horas, por razões agora que não vou aqui contar, porque me quis vir embora. De facto. Não me senti bem.
Não gostou do que viu?
Não gostei, aquilo era foi muito complicado. E vim-me embora. O que é um facto é que a polícia belga sabia perfeitamente, você esteve em Berlim tal dia a tal dia, esteve em Berlim Leste em tal dia, foi para Paris em tal dia.
Como é que eles saberiam? Os serviços de informação deles eram muito eficazes.
Não sei como é que funciona uma polícia, mas provavelmente... informados pela polícia portuguesa, não sei, não faço ideia nenhuma. Eu não tinha importância nenhuma dentro do movimento.
Portanto, os relatórios não estavam muito em seu favor com essa culpa que lhe puseram os seus camaradas cá, e compreende-se.
Conclusão, fui expulso do Benelux e tive que abandonar a ANSAS, tive que abandonar a Escola de Cinema e Teatro, fui para Paris.
Mas aí também vai logo para o Instituto Superior?
Não vou logo. Passou-se, eu tinha, portanto, 21 anos, e eu só entro no IDEC, eu só faço o concurso do IDEC 4 anos mais tarde.
O que é que andou a fazer esses 4 anos?
Isso agora é que já nem me lembro. Não, tive uma vida, de facto, um bocadinho marginal durante 4 anos. afastei-me um bocado do militantismo mais tradicional e tal, mas fiquei sempre muito ligado a...
Marginal e cheia de liberdade, não, a liberdade que vida, não tinha por
pronto,
cá.
Vivi a minha vida com...
Na melhor altura.
E quando dei por mim, estava com quase 25 anos.
Hoje em dia...
Não, mas é que havia um problema, é que na altura... Eu creio que estou a dizer a verdade. Já me disseram que não é bem verdade, mas tenho quase...
Nós às vezes baralhamos
passado algum tempo. Que havia um limite de idade para se participar, para se fazer o concurso para o IDEC. Eu creio que tenho razão porque eu era o mais velho. Portanto, se eu era o mais velho...
É porque já foi...
Nas 18 pessoas limite. Que fizeram que entraram por concurso, se fosse possível entrar com mais de 25 anos... Teria havido provavelmente todos os candidatos que teriam passado, teriam ganho o concurso. Eu tinha 25 anos e era, quando entrei, das pessoas que entravam por concurso, havia 18 que entravam por concurso, 18 candidatos que entravam por concurso e 4 que entravam, o que eles diziam lá em país, que era sutitre. Sutitre era, eles já tinham tido uma atividade profissional e que eram... tinham bolsas dos países de origem e tal, que não era evidentemente o meu caso, e era mais... Portanto, de repente dei-me conta, ou tentava nessa altura o IDEC, nesse ano, ou não conseguia, pronto. Foi a minha sorte, foi ter feito o concurso nesse ano, que era o último ano possível para passar o concurso, e tive a chance, praticamente impossível, eu não acreditei que fosse possível entrar para a IDEC, não acreditei, a tal ponto não acreditei que depois do concurso fui com os amigos para a Sardenha, nunca me hei de esquecer, e quando vim da Sardenha nem sequer fui ver o resultado do concurso, foi um amigo meu português chamado Manuel Madeira, que também estava muito ligado ao cinema e gostava muito de cinema, não sei, que apareceu num sítio que era mais ou menos o meu escritório, que era a Place de la Conte Riscarpe, a dizer, Mário, parabéns, e não sei o quê, mas parabéns porquê, e pá, acaba de ver, tu entraste no... Foi assim. Eu provavelmente, eu estava tão convencido que não tinha a mais pequena chance de entrar.
Que se calhar, que, se não fosse o seu amigo...
Nem teria ido ver o resultado do concurso.
Caramba, que belos anos vividos, plenos de liberdade. Eu fiquei com essa do maio de 68... Andou de paralelepípedo na mão?
Não, eu nunca toquei coisa nenhuma.
Não, mostra.
Eu nunca vi nada. Nunca.
Como é que foi?
Não, evidentemente que vivi mais de 68, como todas as pessoas da minha idade, tinha 20 anos.
E sentia aquilo que era gritado nas ruas? Não, também exigia o impossível?
Eu já tinha uma consciência política bastante marcada, desde muito cedo. Desde muito cedo que tinha uma consciência política marcada. E vive-se um momento único na história da França, porque não creio que... Aquilo houve ali um momento extraordinário que eu vivi, que penso que foi a minha geração que viveu, penso que as outras não têm. Havia ali muita coisa, maio de 68, aquela explosão colossal, o idealismo com que nós vivíamos na altura... A revolução que aquilo foi a todos os pontos de vista, a revolução sexual que aquilo foi, porque 1968 é praticamente o aparecimento da pílula para a mulher. Olha, já que estamos a falar de um tema, aquilo foi um momento de liberdade único, do meu ponto de vista, que eu penso que voltei a viver um bocadinho depois, com o 25 de abril de 1974. Mas já pela idade, 21 anos, e pelo inesperado do que foi o maio de 68, de facto foi um momento inesquecível da minha vida e penso que inesquecível da vida de toda a gente
que participou,
portugueses ou franceses que viveram.
Ora, nessa importante escola das artes do cinema, em França, sabe o que é que quer seguir na vida nessa altura? Queria realizar? Queria...
O IDEC era... somente uma escola para realizadores. Era realização. O meu diploma é de realizador. Depois, por razões que toda a gente tinha consciência, de os 22 membros de uma promoção não iriam ser 22 realizadores e que teria que sobreviver. E, portanto, havia duas opções, duas únicas opções, ou montagem ou imagem. que nós fazíamos, aliás, com alguma displicência, porque as escolas onde saíam os técnicos de cinema mais bem formados...
Estavam preparados para as duas.
Era a escola de Vaugirard, que também se chamava Louis Lumière, mas que nós dizíamos a escola de Vaugirard, porque era na rua de Vaugirard, e daí saíam, de facto, os técnicos de cinema para a montagem, mas e sobretudo para a imagem e para o som. Uma ideia que não havia mais nenhuma possibilidade, não havia nem informação de som, não havia argumento, não havia produção, não havia... Havia realização e estas duas opções, imagem ou montagem.
E é verdade que escolhe a imagem porque assim pode fumar?
Como é que sabe isso? Por acaso eu ainda fiz duas ou três semanas na especialidade de montagem, mas eu penso que daqueles 22 alunos da minha promoção, creio que todos fumavam na altura, que aquilo era uma coisa. E depois imagino que era estar tudo a fumar numa sala de montagem.
Pois não, não convém.
Mesmo se eram dois ou três só de cada vez, aquilo era... E eu que sou um fumador inveterado desde os 10 anos de idade, 10, 11 anos, aquilo incomodou-me. Depois também aquilo era um bocado claustrofóbico. E sou muito impaciente, sempre fui muito impaciente. A segunda coisa é o fascínio. Mas quando chega numa escola de cinema, o que é que você vê? As máquinas de filmar, os projetores, todo o acesso que se tem à técnica da imagem, aquilo fascinou, de facto fascinou. Se bem que eu nunca tivesse pensado, e nunca pensei, enquanto lá estava, que ia ser um diretor de fotografia. Quer dizer, iria talvez trabalhar na imagem, ser assistente de imagem, eventualmente, para ganhar a minha vida, ou uma coisa assim no género. Pois aquilo é uma bola de neve.
Os trabalhos começaram a aparecer.
Tive uma sorte fantástica, porque eu saí do IDEC, portanto, com 28 anos, já não era criança nenhuma.
Mas ainda era bastante jovem.
E tive a sorte de começar a trabalhar como diretor de fotografia muito rapidamente. Eu nunca fui assistente de ninguém. Está a ver? É uma coisa... E o assistenato é uma aprendizagem brutal. Nunca fui, tive a sorte, fiz um filme no Irão.
No Irão, ainda do Shah Reza Pahlavi.
Ainda do Shah.
Portanto, antes de 79, antes da revolução. Sim, do Ayatollah Khomeini.
Já depois do 25 de Abril, mas antes
da revolução
antes
iraniana.
Da revolução...
Então, e como é que vai parar ao Irão?
Não, porque eu fui, está a ver, é essa a sorte. Eu conheci um diretor de fotografia, de quem me tornei muito amigo.
Francês?
Conheci-o no IDEC, francês, Patrick Meunier. E esse meu amigo, na altura diretor de fotografia, foi contratado para fazer esse filme. Era um documentário, não era um filme de ficção.
Sobre quê?
Era um documentário.
Sobre?
Olha, nem me lembro. Era um documentário, aquilo que eu filmei, era um filme produzido pela Unesco, portanto, com participação, provavelmente, não sei como é que isso era, não lhe posso estar a dizer, participação financeira, provavelmente, do próprio Estado iraniano. E esse meu amigo... Não sei por carga d'água, nunca percebi. Aí, uma semana antes da partida, não podia fazer. E com um grande desplante, se bem que ele tivesse sido meu monitor no IDEC, ele viu.
Sabia,
eu tinha já feito
o seu trabalho.
Muitos filmes. Fiz 8 filmes de promoção no IDEC como diretor de fotografia. E fiz mais os filmes daquela que veio a ser minha mulher mais tarde, mas que eu conheci no IDEC, que estava no segundo ano, enquanto eu estava... Micaela Vato, que realizou 10 vezes mais filmes do que eu, mas essencialmente para a televisão. Tinha tido esse tipo como monitor, ele abandonou o projeto, teve que sair e apresentou-me à realizadora e aos produtores. Eu vou, mas o Mário pode perfeitamente fazer o meu trabalho. E fiz. Arranjei um assistente. Eu falava já relativamente bem francês, mas não falava inglês. Eu fiz o 7º ano de inglês em Portugal, e os primeiros 6 meses que eu passei em Bruxelas só falava inglês, mas depois deixei de falar e tive alguma, ainda hoje sou muito, muito rudimentar em inglês. E então fui, a realizadora era alemã, não falava francês, eu não falo alemão. Contratei um assistente, meu assistente de imagem, tinha um amigo, tenho ainda, que é um grande amigo meu, que tinha feito o IDEC comigo, se bem que na promoção anterior, e que se chama William Lowe. Mas como ele se chamava William, e que tinha um cabelo que parecia aquele tipo do, do Orange Mécanique. Meteu-se-me na cabeça que o William, por causa de chamar o William, era inglês e, portanto, falava inglês. E só no aeroporto, quando nós tivemos, íamos embarcar com a realizadora, a equipe e não sei o quê, eu disse ao William: olha, a partir de agora tu é que vais ser o meu intérprete, porque o inglês não dá, não dá. E ela disse: mas opá, mas eu não falo uma palavra de inglês.
E foi assim que eu parti fazer um filme como diretor de fotografia e a cadeira, as duas coisas, fazia a câmara e a direção de fotografia, mas era um documentário, era relativamente.
O que é que filmaram?
Opa, andámos a filmar muitos tapetes, pessoas que faziam tapetes, fomos para o sul do Irão fazer entrevista a pessoas, não sei bem o que era aquilo, também não falo farsi. Não falava farsi.
Alguma vez chegou a ver, tem o filme hoje?
Não tenho. Aliás, vou-lhe dizer, eu fiz 130 e tal filmes, eu acho que não tenho, pessoalmente, acho que não tenho um. Talvez os da minha mulher que eu fiz com ela. Não fiz todos, hein? Fiz para aí com ela. Ela fez mais de 20 filmes com a realizadora. Devo ter feito aí 5 ou 6. Mais.
Não é de guardar, já não digo memórias, mas não, o trabalho.
Tenho até escrito, tenho o currículo, tenho os filmes, não tenho. Não guardo os filmes, não guardei, não tenho, de facto. Há alguns filmes que eu gostaria de rever, há alguns filmes, mas não, tenho, salvo os filmes que eu fiz para o cinema. Os filmes para o cinema eu posso os ter.
Claro. De uma maneira ou de outra vão-se adquirindo aqui.
Manoel, olha, para falar dos filmes em Portugal, Manuel de Oliveira, César Monteiro, António Pedro Vasconcelos,
Fonseca e Costa,
a Monique Rüttler, que eu nunca falo. Mas, como você sabe, fez o filme sobre o mesmo tema que eu.
O Sol de Viúva.
Não sei, mais outros livros. O filme da Monique nunca mais o vi.
Ainda não reviu O Sol de Violino, mas há de fazê-lo um dia destes. Mas todos esses nomes, de repente, começam a surgir, pouco depois dessa experiência iraniana, porque é pouco antes da Revolução Iraniana, portanto, pouco antes de 79,
sim,
e em 1980 já está a trabalhar no Quilas, de José Fonseca e Costa.
Em 76 eu saí do IDEC.
Mas continua a viver em Paris nesses anos?
Continuei.
Deixou de viver em Paris?
Continuei sempre a viver em Paris, mesmo depois do 25 de Abril. Confesso que houve ali um momento em que eu encarei a hipótese, mas era absurdo. Eu estava a acabar o primeiro ano do IDEC.
Claro.
Aquilo tinha sido quase um milagre ter conseguido entrar para o IDEC. E seria absurdo abandonar, e portanto eu disse: bom, vou acabar isto e no final logo vejo. Depois, a própria revolução em Portugal, como você sabe, como todas as revoluções, aquilo foi apaixonando, okay? Pois tornou-se um país democrático. Já não tinha grande, mas a França também era um país democrático. E portanto já não havia a motivação. De facto, esmoreceu e o mercado que eu tive a sorte de ter em França também não o ia deitar. Pois eu não conhecia ninguém em Portugal, ninguém no cinema.
Então, como é que começaram a surgir participação no Quilas em 1980, de José Fonseca e Costa, em 81, O Oxalá, de António Pedro de Vasconcelos, depois O Jogo de Mão, da Monique Rüttler, e depois Manuel de Oliveira, Os Canibais, O Val Abrão. Como é que tudo isso surge? Porque o trabalho vai atraindo
não
trabalho?
Não sei. O primeiro filme, de facto... não, eu nem me lembro. Olha, para dizer para que eu não. Mas sei que o Fonseca, que me conhecia de miúdo, era amigo também, era próximo da família. Eu não sei como é que lá cheguei. Não me lembro. Penso que foi através de uma amiga minha que lhe terá falado de mim. E que eu quis ver-me e quis ver aquilo. Ah, eu já tinha feito na altura uma longa-metragem em França. Essa não me esquecerei, porque foi a minha segunda, ia dizer a primeira, mas não era. A primeira chamava-se Voyage à Idée e nunca vi o filme. De um tipo chamado Pierrick Guinard. Está a ver? Eu que não me lembro do nome das pessoas, agora de repente está-me a ver os nomes da cabeça. O segundo filme que fiz foi uma coisa que se chamava Clémentine Tongo. Esse filme, Clémentine Tongo, teve uma certa graça porque ficou, acho que durante... Lá vou eu, outra vez, inventar. Mas não estou a inventar para mentir. Creio que estou a dizer a verdade. Durante 12 anos,
uma vez por semana no cinema em Paris. Ficou. Tornou-se assim uma espécie de filme culto durante muitos anos. Não sei se foram 12, se foram 10, se foram 5, se foram mais. Mas foi, eu digo sempre que são 12 anos. Tinha tido essa chance. Depois cheguei a Portugal, conheci o Fonseca Costa. Ele tinha começado a filmar o Killers e parado. Portanto, ele já tinha algumas coisas filmadas do Killers. Parou, não me lembro da razão, não me lembro porque é que o diretor de fotografia, que era aliás um grande amigo dele, não continuou o filme, e ele propôs-me, ele ia retomar, ainda fiz dois meses de rodagem, parece-me, com ele, do Killers, o Mal da Fita, que adorei. Pronto, e a partir daí também as coisas se encadearam, é sempre assim. Trabalhei com, sei, o Fonseca, com o António Pedro Vasconcelos, mas já foi mais tarde. Olha, eu agora já não lhe sei dizer.
Tem
eu
também uma experiência como ator no Francisca?
Não, tenho, isso aí. No ano em que eu acabei o IDEC, tinha o diploma,
vinha a Portugal.
E estava o Manel de Oliveira, ia o Manel de Oliveira filmar Um Amor de Perdição, parece-me. O Amor de Perdição deve ter sido feito em 76.
Sim, 76, 77.
No Amor de Perdição. E eu falei com o Manel, que conhecia de miúdo também. Eu queria ser assistente, mas eu queria ser estagiário, queria fazer um estágio. E ele disse, então olha, sim senhor, e tal, falo com fulano. Assim do nome, que era o assistente, o primeiro assistente de realização, que são eles é que constituem a equipe e tal. E quando eu falei com esse assistente, agora é impossível, nós começamos a filmar daqui a 15 dias, é impossível, tenho a equipe feita, não é possível. Bom, não é possível, voltei para o país. Passado um tempo, encontrei o Manel, então, você queria fazer, não apareceu, e disse, não apareci. Não apareci porque disseram que não era possível. Ele não me disse nada, telefonava, me dizer. Bom, conclusão. Ficámos a... e depois eu dizia, bom, mas eu agora, se for trabalhar consigo, o que me interessa é trabalhar na imagem. Porque eu agora comecei a fazer filmes como diretor de fotografia e tal. E passado uns tempos, não sei o quê, falei com o Manel, ao telefone, e ele disse, não sei o quê, eu vou fazer um filme, Francisca, mas eu tenho um compromisso com o diretor de fotografia, chamado Elcio Roque, que fez a fotografia. Mas eu tenho uma ideia. Eu quero que você seja o Camilo do Francisco.
Do Amor de Perdição.
Mas eu não sou ator. Então você, sobrinho de quem é? Então não há de ser ator. E vá lá. E encontrei-me radiante, evidentemente, mas muito com muito medo a fazer o Francisco. Bom, agora não falo disso, não. Tenho um enorme orgulho de ter feito o Francisca, mas quero acreditar, isto as pessoas não acreditam, eu vi o Francisca uma vez na vida, uma única vez, projetado pelo Paulo Branco, que já tinha na altura o Action République, e que fez uma projeção, à qual eu assisti, uma espécie de antestreia do Francisca. Fiquei de tal maneira angustiado com ver-me, que era a voz, era a coisa. Eu não vi o filme. Eu ainda hoje posso garantir que eu não tenho exata consciência do que é o Francisco. Agora tenho a certeza que o vou rever. Ainda outro dia estive a falar com uma amiga minha. Eu ouvi o Francisco. Eu disse, olha, eu também quero rever o Francisco porque ainda não ouvi. Tenho que perguntar ao Paulo se existe em DVD. Eu acho que sim.
Existe, com certeza.
Agora já tenho distância. Já tenho uma grande distância, já sou capaz de ver.
Tal como depois pode seguir por.
Eu achei-me sempre, muitos para filmes. Ser honesto, não estou a fazer, façam-me ideia. Eu tive sempre consciência que era um canastrão. Quando se diz um ator é um canastrão, não é um canastrão. Eu gostava, tinha uma boa dicção, isso tinha. Porque eu disse muita poesia, tinha com o Gastão Cruz e tal,
também.
Que era, foi o meu, um dos meus pais ideológicos, formador.
Disse muita poesia com o Gastão Cruz em público?
Sim, sim. Temos um grupo de poesia
durante,
com o Gastão Cruz.
Durante os tempos da faculdade?
Não, durante os tempos ainda estava eu no liceu.
No liceu.
E quando era miúdo, nós fazíamos representações, íamos fazer declamar poesia nos centros operários e nas coletividades operárias. E não, era uma atividade bastante. A questão porque eu tenho um enormíssimo respeito. Um grande poeta, grande poeta. Eu não tive. E foi ele que eu conhecia os poetas do Novo Cancioneiro, que eram as poesias. Olha que a minha tia dizia muito bem, as poesias mais militantes e mais antissistema. E ele fez-me descobrir um outro tipo de poesia, fez-me descobrir toda a nova poesia francesa, portuguesa da altura, não é? Eu era um apaixonado, eu lia tudo o que se escrevia.
E os surrealistas
sabia
franceses?
De poemas de cor. Esqueci todos, não vale a pena estar a tentar. Eu às vezes fazia coisas com a minha tia, que também sabia muitos poemas de cor, mas ela ganhava-me 300%. Voilà. Portanto, eu tinha... Isso acho que tinha um certo jeito. Gostava de poesia, o Gastão. Ensaiávamos horas e horas e horas. Aquilo não era lido, era decorado e dito. Sempre com grande rigor. Eu fiquei sempre com um grande respeito pelo Gastão, que ultimamente não tenho visto.
A conversa com Mário Barroso, o realizador de Ordem Moral, que está nos cinemas há uma semana, também de Um Amor de Perdição, filme de 2008, de O Milagre Segundo Salomé, de 2004. Realizou também um filme para a televisão, para a SIC, aniversário, em 2000. O que é que o leva a realizar a partir desta altura, de 2000, e depois um filme muito bem recebido, O Milagre Segundo Salomé?
2000. Em 20 anos fiz 4 filmes. Se contar esse...
É quase bissexto.
E conto esse como uma longa-metragem, porque era
claro,
uma longa-metragem.
Claro.
Era para a televisão, era uma encomenda, digamos assim.
Há uma série de filmes, incluindo esse, que ficaram na memória coletiva.
Não, foi graças ao Cunhateles. O Cunhateles,
a produtora.
Nome, não faz, portanto, estou aqui a fazer. Ele é que... Acho que era... Não sei. Mas eles fizeram uma série de filmes, não é? Não sei quantos filmes fizeram nessa altura. Foi uma ideia que eles tiveram na SIC. Eu também me bati por isso, para ver
claro,
um telefilme, claro. Filmes para a televisão, porque a televisão tinha alguns meios, ia ver. Fiz esse filme, não sei, fiz aí, mas está a ver, eu fiz 4 filmes em 20 anos, também não é assim um ritmo muito, muito... Não sei. A minha profissão tornou-se...
Diretor de fotografia.
E foi como diretor de fotografia que eu ganhei a minha vida. Eu pude sobreviver, viver e materialmente, como diretor de fotografia. Pois a direção de fotografia é uma bola de neve. Pois quando se é novo, que não era mal pago, era socialmente gratificante na altura ser diretor de fotografia. Os filmes faziam-se em película, o estatuto de diretor de fotografia era relativamente respeitado. Agora também é, mas agora há mais, quer dizer, é mais fácil. Mais fácil não é que seja mais fácil, é diferente, agora é diferente.
E a tendência é sempre privilegiar o realizador nos média,
sim,
por isso.
Sim, mas isso também já era na altura. Era gratificante, não me dava grande trabalho, nem grande preocupação.
É preciso saber para que não dê muito trabalho.
Sim, está bem, mas eu nunca fui muito angustiado em relação à imagem.
Nunca sentiu obsessão no trabalho? Nunca é um desconforto?
As pessoas dizem que eu sou demasiado modesto e que o meu ego... Não, eu sou modesto naquilo em que acho que devo ser, mas como diretor de fotografia nunca fui um bom técnico de fotografia. Não. Grandes diretores de fotografia, um português, que infelizmente agora também está incapacitado, que é o Eduardo Serra, que foi nomeado...
Sim, vai, 3 vezes ao Oscar.
Para os Oscars, eu não sei o quê. O
tive a oportunidade
era um
de entrevistar-te.
Grande técnico. Era eu nunca fui... O que eu vendia, agora está muito na moda de vender, mas, de facto, aquilo que as pessoas procuravam em mim não era a sofisticação técnica, era ser rápido, ter algum gosto e ser rápido.
Tanto ser competente.
E eu isso não duvido, porque eu de facto, eu não duvidava. O meu gosto, eu sei que correspondia normalmente aos filmes e arranjei sempre maneira de facilitar e de dar tempo aos realizadores para eles trabalharem com os atores, etc. Não, aliás, ainda hoje concebo dificilmente, sobretudo para produções que são muito limitadas no tempo e no dinheiro e tal, que se passe 3 horas a iluminar um plano e depois o realizador tenha 20 minutos para trabalhar com os atores. Quer dizer, acho que isso é absurdo.
É caprichoso.
Não, é que para fazer um certo tipo de imagem, de facto, é preciso muito tempo.
É um trabalho infinito.
Tecnicamente, aqui vai precisar de muita coisa. O que eu acho é que muitas vezes se pode fazer de uma maneira menos sofisticada coisas com muito interesse. Eu, olha, um tipo como Raul Ruiz, um realizador como Raul Ruiz.
Com quem trabalhou também.
Com quem trabalhei. O Raul pedia-me. Ele gostava das dificuldades impostas pela técnica. Ele gostava de muitos projetores, gostava de muita luz, gostava da imagem muito trabalhada, de uma certa maneira. Eu tinha tendência a aligeirar, até, olha, isto já está bom, podemos filmar assim. Mas eu gosto muito de tiver mais um projetor. Vamos a isso. Também fazia, mas isso era preciso tempo.
Sim.
Precisávamos ter tempo para o fazer. Uma coisa é pôr-se um projetor ou dois ou três num platô e outra é meter 40, não é? Demora tempo, é preciso muita gente.
Demora tempo, custa mais dinheiro. E na realização também sente essa tranquilidade, essa confiança? Também se diverte da mesma maneira?
O prazer é completamente diferente. Eu vou-lhe dizer, francamente, a imagem... Às duas vezes aquilo saturou-me. É um bocado repetitivo. Por muito, mesmo que os filmes sejam muito diferentes, que os realizadores sejam muito diferentes, não é? O meu trabalho, a técnica da imagem, é um bocadinho repetitiva. E eu achei, uma certa altura, achei que já tinha dado a volta completa, que já não havia muito mais coisa. E depois, como não progredi muito tecnicamente, aborreceu-me sempre muito essa evolução. Quando tive a oportunidade, mas eu continuei a fazer a direção de fotografia, os últimos 20 anos fiz muitos filmes.
Faz também dos seus filmes em que realiza.
Não, e depois há os meus filmes, mas isso é o maior prazer que eu tenho, porque é o maior prazer, é o maior descanso, porque eu se vier filmá-lo aqui ao estúdio como um realizador, eu posso iluminar como eu acho que devo iluminar, mas o realizador
dá a sua opinião
não gosta,
diferente.
Se ele não gosta, diz ao Mário e tal, epá, acho que você tens ali muita luz, ou tens pouca luz, ou mete mais para aqui, ou mete para ali. Portanto, quando eu estou a trabalhar para os outros, estou sempre dependente do gosto e da vontade. Eu fiz muitos filmes que considero muito, muito, muito medíocres, porque ou não me davam tempo, ou não me davam a possibilidade, ou o gosto do realizador não correspondia ao meu. Mas eu tinha que fazer aquilo. Eu não se esqueça que eu sou o diretor de fotografia que fez o filme mais negro da história do cinema português.
Com João César Monteiro, Branca de Neve.
Mas era o direito dele de fazer um filme negro. Quer dizer, eu não tenho, como diretor de fotografia, provavelmente, se eu tivesse 20 anos, se fosse o início da minha carreira, teria ficado preocupado. E não digo que não, porque é sempre a mesma coisa, você faz um filme todo preto e as pessoas dizem, este gajo é um ignorante, nem sequer sabe iluminar, porque no cinema a convenção é que mesmo se está tudo escuro, não se vê nada, de vez tem que se ver alguma coisa para os espectadores.
Distingue-se ali qualquer coisa, distingue-se qualquer coisa no filme.
Qualquer coisa, senão não vale a pena.
E distingue-se no Branca de Neve.
A não ser quando o realizador, foi sempre um problema que eu me pus, quando o realizador diga, pá, tu desculpa, agora apaga-se a luz e durante 10 minutos não se vê nada.
E o que é que...
Epá, mas o que é que eu faço? Vou fingir, vou pôr uma luzinha para ver se vê alguma... Nossa, eu quero preto, não quero que se veja. De facto, se você apagar as luzes aqui do estúdio, agora nós ficamos às escuras e não nos vemos.
E o Branca de Neve foi um desses casos em que discordou do realizador?
Nada, não discordei 15 segundos. Não discordei 15 segundos. Quando o João me disse...
Mas não discordou por ser... um dedicado diretor de fotografia não, que não quer complicar o trabalho do realizador ou não discordou porque concordou com a opção artística?
Não, isso é outra coisa. Eu concordei com a opção, isso sim.
Portanto, intelectualmente, defende o filme intelectualmente, quando alguém lhe diz ponto, então, mas o que é
sim,
aquilo?
Do ponto de vista de... Podíamos falar horas e horas sobre isso. Mas havia ali um problema, de facto. Quando o João me disse, epá, vamos fazer isto desta maneira, eu tinha duas soluções. Ou fazia,
Eu
ia-me embora. Isso, desculpa, mas eu isso não faço, porque, olha, arrisco-me a não trabalhar mais.
E divertiu essa opção? É um filme de que guarda boas memórias?
Ah, absolutamente. Absolutamente. com alguma preocupação, não por mim. Garanto-lhe que não pensei que... Eu já tinha feito muitos filmes, as pessoas sabiam perfeitamente. Por isso que eu digo que se estivesse no início da minha carreira como diretor de fotografia, aí provavelmente teria tido uma certa... Sabiam perfeitamente. Eu já era suficientemente conhecido para não ter problemas de trabalho com isso. Problemas de ser gozado, ainda assim, ainda fui um bocadinho e tal, mas era mais de brincadeira, nunca ninguém... Olha, eu acho que nunca tive tanta emissão, por exemplo, na France Culture, moderadas por um tipo que foi meu professor no IDEC e que ficou meu amigo toda a vida e acabou de morrer há poucos meses, chamado Jean Doucet. E que me fiz duas
um dos grandes críticos
de... fiz duas ou três emissões com ele, com a Caroline Champetier, com G.
Eu creio que até foram participaram os dois num filme, não?
Quem?
O Mário e o Jean Doucet filmaram.
Não, participámos num filme do João César Monteiro.
Exato,
e João
é isso.
E aqui eu era diretor de fotografia, mas também fui ator. E o João Doucet era ator.
Exato,
também.
Participaram
até,
juntos.
Até participo, até tenho a minha sequência na qual eu participo, nas... era com o João Doucet.
É um extraordinário divulgador do cinema. Tive a oportunidade de o ver ainda há dois anos no Le Fest a apresentar Belle de Jour. Tantas memórias de cinema, Mário Barroso. Nós vamos continuar a escutá-las na próxima emissão de A Ronda da Noite, em que concluiremos esta entrevista. Até amanhã. Panera, música do libanês Gabriel Yared para o filme O Amante, de Jean-Jacques Annaud, filme de 1992, a partir de Marguerite Duras. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve. Poema do inglês John Berger.
All night, Hudson coughs in bed. I try to sleep. My country is a hide nailed to wood. The wind of my soul rushes. Out of my horizons, I make a hammock. In sleep, I suck birth village, touch my river's curve. Two black mackerel pilot in daybreak. Gaff them, sky, gaff them.
Toda a noite, Hudson tosse na sua cama. Tento dormir. O meu país tem a pele pregada à madeira. O vento da minha alma cresce. De horizontes, fiz uma cama de rede. Durante o sono, mamo na aldeia natal. Apalpo a curva do meu rio. Duas sardas negras nadam para a luz do dia. Espeta-lhes o arpão, céu. Espeta-lhes. Cais. Um dos 8 poemas de emigração do inglês John Berger. Escutámo-lo primeiro, na voz do autor. Depois, na tradução de Hélder Moura Pereira.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Billy, música de Alex Weston com Michael Kilgore, para o filme The Farewell, de Lulu Wang, filme de 2019. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.